Conversando com o Especialista.
Saúde no Ar, com você trazendo temas da atualidade, deixando você bem informado no segmento saúde. E agora nós vamos bater um papo. Nosso programa de hoje, você que está acompanhando aí pelas redes sociais, vamos falar sobre alcoolismo, que é uma doença, né, determinada pela Organização Mundial de Saúde. Isso por quê? Porque amanhã, 18 de fevereiro, é o dia em que nacionalmente todo o Brasil se mobiliza para iniciar a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, ao álcool, ao uso de bebida alcoólica. Aqui no programa de hoje, programa especial, vamos ter dois momentos. Primeiro momento, eu vou conversar com esse grupo, gente, com essa entidade fantástica que presta um serviço há mais de 60 anos na Bahia, mas que tem muito mais tempo no Brasil, que é a Alcoólicos Anônimos. Eu vou conversar com Francisco, que na verdade é um pseudônimo, é um nome fictício, já que os membros de A não podem ser identificados, são anônimos, né, como o próprio nome diz, e o Francisco vai estar aqui batendo papo com a gente. Francisco, bom dia, prazer em recebê-lo aqui.
Bom dia, meu nome é Francisco, eu sou um alcoólatra de recuperação e sempre volto a agradecer ao Poder Superior pelas minhas 24 horas, onde nosso programa só nos pede um dia de cada vez.
Em recuperação, sempre em recuperação, a gente sempre, vocês falam em A, que evite o primeiro gole, é a tônica, e que apenas por um dia, ou por seja, um dia. Cada dia é uma vitória, Francisco.
É, porque o dia de ontem já passou, o dia de amanhã eu ainda não vivi para passar por esse dia, então hoje eu amanheço e me programo pedindo ao poder superior a nós, que é um Deus, que nós determinamos, que me dê forças para eu conseguir evitar esse primeiro gole. Um dia de cada vez.
Agora, Francisco, você já tem quanto tempo de A? Você hoje coordena, né, uma regional, mas quanto tempo...
Mas nós vamos estar completando agora em maio 22 anos nessa irmandade.
Então, com 22 anos, evitando o primeiro gole, longe de bebidas alcoólicas, mesmo assim, não podemos dizer que você está recuperado, porque você e outras pessoas que estão na mesma luta, no mesmo caminho.
Não, não podemos estar curado, porque a doença, ela já diz em si, é incurável. E o alcoólatra tem uma compulsão, se ele ingerir o primeiro gole, ele volta tudo como era antes. Se eu, com esse tempo que tenho hoje em Alcoólicos Anônimos, se eu sair daqui e ingerir um primeiro gole,
volta tudo.
Eu não vou ficar satisfeito.
20 anos de abstinência, tudo jogado no lixo.
Tudo jogado no lixo, vai voltar aquela compulsão e eu não sei se eu vou ter forças para voltar para uma sala novamente de AA.
E olha o que a pessoa pode estar pensando agora. Não, eu tenho força de vontade, eu tenho apoio da minha família, eu tô curado, eu acho que já posso tomar minha cervejinha no final de semana, tomar uma bebida durante as festas familiares. O que você diria para essa pessoa que está pensando assim?
Eu diria que se a pessoa tem um problema com álcool, não tem por que ficar insistindo na programação, bebendo, porque a doença é uma doença progressiva, ela é reflexiva, e uma doença de determinação fatal, porque mata, só que antes de matar, humilha, joga a pessoa na sarjeta, é uma doença da solidão, é uma doença das emoções, é uma doença da negação. Ninguém quer ser alcoólatra, todos eles negam. O cara está com um copo na mão, você chama ele de alcoólatra, alcoólatra é você, eu não bebo, eu bebo quando eu quero. Mas não adianta, porque se a pessoa passa um determinado tempo sem beber, mas quando ele volta a beber, ele bebe para se embriagar, ele tem problema com álcool.
Foi difícil para você? Como é que você chegou até o AA?
Aí cheguei até o AA deprimido, a cabeça a mil por hora, porque eu tinha me desentendido com meu filho dentro de casa, num sábado, e meu filho me chamou de alcoólatra, eu não sabia o que era alcoólatra, e procurei uma sala de AA. E dentro da sala de AA me disseram, alcoólatras são todas as pessoas que não conseguem controlar suas doses de bebida.
E você aí se sentiu
e perde
assim,
o domínio da sua própria vida.
Eu estou assim. Primeira fase foi o reconhecer.
Reconhecer que eu tinha um problema com a bebida e que já estava perdendo o domínio da minha própria vida. Então quando cheguei no AA, eu ouvi dizer que era uma doença progressiva, reflexiva, determinação fatal, eu me admiti automaticamente um alcoólatra.
E você foi, procurou por iniciativa própria. Agora, geralmente, quem chega aos grupos de AA é levado por alguém, incentivado. Como é que vocês acolhem quando alguém chega lá? Qual é o processo que ela vai passar?
Não, quando a pessoa chega na sala de AA, nós colocamos no quadro o aviso que temos visita. Então, todos os membros de AA, quando vai dar seu depoimento, foca mais o visitante, que ele é a pessoa mais importante naquele momento.
Quem foi pela primeira vez.
Pela primeira vez, a gente começa a falar sobre a repercussão, o que é o alcoolismo causa. E ele vai ouvir depoimento dos nossos companheiros, o que a bebida fizeram com eles, até onde eles foram. Se aquele visitante não conseguiu passar por aquele tipo de sofrimento, ele está chegando no lugar certo, na hora certa, mas depende dele querer continuar. Se ele não quiser, não adianta ele vir para uma sala de APA, querer agradar a família, querer agradar amigos, porque não vai funcionar, porque ele tem um problema.
Quantas salas ou grupos de APA temos aqui? Já são quantos anos de Bahia? Mais de
62 anos.
62 anos. Em Salvador?
Em Salvador nós temos 62.
Também o tempo começou aqui no
estado. Agora nós temos no interior todo de Salvador, todo o estado da Bahia.
Tem grupos. Em Salvador são quantas salas ou grupos de A?
Nós temos uma média de 52 grupos.
E aí você tem uma série de material, o Francisco trouxe aqui para mim, são cartilhas, folders, inclusive tem um livrinho onde tem assim todos os grupos, cada bairro tem. Como é que funciona? É por regional, quem está ouvindo agora e quer entrar em contato com um grupo de A, faz o quê, Francisco? Oi?
Se a pessoa quiser agora saber localizar algum grupo, devido a pessoa não ter um endereço na mão, a pessoa liga para o escritório nosso central,
que é o
telefone 322-2963.
322-2963.
E lá nós temos um plantão telefônico onde a pessoa que atendeu o telefone, quem ligou vai se identificar onde mora, o bairro. Essa pessoa que está no telefone, o nosso plantonista, vai dizer a ele onde tem um grupo mais próximo.
Certo. Já estou com uma pessoa aqui interagindo pelo WhatsApp, não disse o nome, mas está dizendo aqui, quero fazer parte de um grupo. Opa, esse é o objetivo, divulgar, né, o AA e que outras pessoas possam ter acesso a esse trabalho. Não só o AA, nós estamos aí na semana e amanhã é o dia de combate ao alcoolismo no Brasil, que é uma doença, é assim que o AA entende o alcoolismo, né?
Uma doença incurável.
Então não tem essa
de dizer, mundial de saúde, quem diz.
É sem vergonha, não tem força de vontade, bebe porque quer.
Não, porque nós não proibimos, nós não temos nada contra quem vende as bebidas.
Sim.
E muitas pessoas estão bebendo aí, mas só que tem pessoas que têm controle.
Certo.
Toma um copo de cerveja ou dois ou três e para ele tá bem.
Consegue segurar, tá bem.
Mas o problema, a pessoa que tem problema com álcool, ele quanto mais bebe, mas ele vai continuar bebendo, porque ele não bebe para sentir o sabor, ele bebe para ver o efeito do álcool. Então ele só para quando ele cai.
É.
Normalmente essa pessoa tem, não é todo mundo, em cada 10 pessoas, uma ou duas vai ter essa predisposição orgânica, ligada a uma alergia física, né? Onde a pessoa não tem como controlar essa compulsão pelo álcool.
Ok, olha, o Francisco vai continuar aqui com a gente no estúdio da Rádio Celso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos no próximo bloco conversando também com a Luísa Helena de Matos, ela que é psicóloga do CATA, que é o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas lá nas Obras Sociais Irmã Dulce. É um outro grupo também de apoio. Tem uma A, tem o CATA e ela vai falar de outros. Então, se você tem esse problema na sua casa, na sua família, como amigo, fique ligado no programa Saúde no Mar de hoje, esclareça suas dúvidas e busque apoio, porque o alcoolismo não tem cura, mas tem controle. E é possível, sim, restituir a sua vida, a sua dignidade e a sua saúde. Acredite, tenha fé, busque ajuda, acima de tudo, tá bom? Antes do intervalo, tem o Evandro lá de Nazaré, o bairro de Nazaré, tem uma pergunta a fazer, Evandro.
Evanildo, Patrícia.
Evanildo, bom dia.
Bom dia para vocês aí.
Sim.
Parabenizar o programa, né? É a primeira vez que eu tô ligando pro seu programa. Não,
obrigada, seja bem-vindo fica aí ligado com a gente.
É, parabéns mesmo. Olha, antes do tema, eu queria que você me desse uma força aí, Patrícia. O seguinte, não é nem para mim.
Tá.
É só uma pessoa. Uma pessoa tá vendendo um carro plancha, certo? Por R$400. E tem conversa se caso uma pessoa estiver interessada. O telefone é 9288-7280. 9288-7280. E tem um
8,
que é 8531-9045. O nome dela é Ana.
Ok, Vanildo, tá dado aí o recado, tá? Quero mandar um abraço também aqui para a ouvinte Maria. Olha só o que ela diz antes aí do intervalo comercial e voltamos para o nosso bate-papo sobre alcoolismo nesse Dia Nacional de Combate ao Uso do Álcool. Ela diz, é uma luta árdua para os alcoólicos anônimos e a sociedade admite, aceitando patrocínio de cervejarias em todo lado, esportes e até propagandas em rádio e televisão. É triste. Deixo no ar essa consideração da Maria. Vou para o intervalo, volto em instantes. 10% da população brasileira sofre com alcoolismo, uma doença que atinge muitas pessoas no mundo inteiro. Os homens estão à frente nesta estatística, com 70% dos casos, mas também as mulheres estão aí fazendo parte da lista das pessoas que sofrem com a doença alcoolismo. O alcoolismo atinge e muito a todos, principalmente trazendo problemas, consequências para a saúde mental. Alcoolismo é o tema do Saúde no Ar de hoje.
Conversando com especialista.
Pois é, a doença mental mais comum no mundo, o alcoolismo é o tema do nosso programa. E para esse bate-papo agora também, a Luísa Helena de Matos, ela que é psicóloga e membro aí do CATA, que é o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas das Obras Sociais Imanduce. Luísa, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excelsior, Patrícia.
Pois é, um dado que choca a todos, né? A doença mental que mais atinge homens e mulheres no mundo. Isso porque qual é o efeito do álcool para a saúde psicológica, para a saúde mental?
O efeito psicológico do alcoolismo para a saúde mental é que o ser humano ele fica egoicamente desorganizado, ele fica com muitas dificuldades para realizar os seus enfrentamentos do cotidiano, para trabalhar, para cuidar da família, para cuidar de si mesmo. Então, por conta das desorganizações favorecidas pelo alcoolismo, pela desorganização que o alcoolismo traz, o ser humano ele não consegue, às vezes, muitas vezes, dar conta dos pequenos fazeres da vida cotidiana.
Tem a pergunta também dos nossos ouvintes que chegam pelo WhatsApp 996813998. Vamos responder a todos. Se você tem uma dúvida, inclusive ao ouvinte Eli, que perguntou qual o telefone de contato, vou repetir: 3322-2963. É a Central de Alcoólicos Anônimos. Para quem quer saber onde, qual bairro tem um grupo aqui, como chegar até este grupo, tá? Luísa, realmente é uma doença que atinge a todos. Agora, a pessoa que sofre com a doença, vimos aí pelo AA, que é uma doença que não tem cura. A recuperação acaba sendo muito difícil. E o apelo social acaba contribuindo para isso?
Acaba contribuindo, sim, porque vivemos mergulhados numa cultura que favorece e estimula o uso, o consumo do álcool, né? Então, comemora-se com o álcool presente, sofre-se com o álcool presente, eu vou beber para poder afogar as minhas mágoas, fica-se tenso e para desestressar eu bebo para relaxar. Então o álcool, quando a gente observa, ele está fazendo parte de quase todo o dia do indivíduo, porque sempre vai haver uma justificativa para o uso.
Tem um ouvinte já interagindo aqui com a gente pelo WhatsApp e ela pergunta exatamente isso. Quem busca a bebida, uma forma de relaxar, pode vir a se tornar uma alcoólatra?
Pode. Se você tem base orgânica para desenvolver o alcoolismo, quando você entra em contato com a substância, você desencadeia dentro de você a possibilidade, o desenvolvimento da doença. Então é preciso que o indivíduo ele tenha uma base orgânica para o desenvolvimento da doença. Se você bebe demais, você pode ser um alcoolista clássico, ou se você bebe demais, você pode ser um usuário abusivo, mas não dependente químico. Para que você seja um dependente químico, você precisa ter base orgânica para desenvolver a doença. É claro que tanto o dependente químico como o usuário abusivo morre muitas vezes das mesmas causas, mas existe uma diferença aí. O bebedor abusivo que não é dependente químico, ele pode parar e ponto final de fazer o uso, e o dependente químico, na maioria das vezes, ele precisa do apoio terapêutico, do apoio medicamentoso, do apoio de internação ou de tratamento ambulatorial.
Ele sofre também, tem crise de abstinência, se ele fica sem o álcool, ele sente a necessidade. Tem relatos depois, a gente pode ouvir aqui do ar, né? São muitas histórias, pessoas que inclusive tomam perfume, utilizam de outras substâncias, porque não conseguem realmente ficar longe da substância, porque aquilo acaba fazendo parte, né? Do organismo, precisa. É uma dependência, realmente.
É importante também a gente ressaltar, Patrícia, quando você trouxe sobre as estimativas, estatísticas, muitas vezes a pessoa chega numa emergência por um acidente de moto ou automobilístico, ou por uma briga na rua, ou por um AVC, ou por algum acidente, estava trabalhando, caiu de um andaime, e às vezes a causa-morte dessa pessoa, quando ela chega a óbito, é traumatismo cranioencefálico, um AVC ou qualquer outra coisa, mas na verdade a base que determinou a morte desse indivíduo foi o consumo de álcool.
Foi o alcoolismo, então
e isso não conta.
Né?
E isso às vezes não conta na estatística, porque às vezes a causa-morte que é colocada no óbito, sim, não é o alcoolismo, mas sim o trauma sofrido, o acidente.
Olha aí, então, o alcoolismo mata.
Então tem uma estatística no fundo, muito maior
do que isso.
Do que eu quero revelar.
Tem um ouvinte que se identificou, mas eu não vou dizer o nome dela. Ela diz o seguinte, que ela tem um irmão com esse problema de alcoolismo. Ele não tem dinheiro às vezes, ela coloca até para se alimentar, mas sempre acha para a bebida ou alguém que dê. Essa é uma questão também, alguém que dê a bebida para ele de graça. E ele não quer deixar esse vício. Disse que se ele bebe, ele vai morrer. Se ele não bebe, ele vai morrer do mesmo jeito. Então que ele vai continuar bebendo. O que para ela, o que a ouvinte coloca, que é um problema sério, não só para ele, mas também para família. Helena, vamos comentar esse depoimento. Né?
Às vezes, o que é considerado para a população, para quem atende, para a família, o fundo de poço daquela pessoa, não é o fundo de poço para aquela pessoa mesmo. Então, é que, às vezes, a pessoa não chegou no momento em que ela considere que seria necessário ela buscar uma ajuda. Às vezes o familiar está vendo ele bastante debilitado, ele já perdeu o emprego, ele já perdeu a família constituída, no caso casamento, mas aquela pessoa ainda não conseguiu perceber ou entender que ela precisa realmente pedir ajuda. Se a pessoa não considera que precisa de ajuda, nesse tipo de tratamento fica complicado você oferecer o tratamento, porque muitas vezes o paciente não adere. E às vezes ele vai a óbito sem reconhecer e sem considerar que é alcoolista e que precisaria do tratamento.
Um ouvinte pergunta aqui, a Marinalva, lá de Camaçari, ela diz o seguinte, uma pessoa que parou de beber e hoje bebe cerveja sem álcool, se essa pessoa voltar a beber, a pessoa diz que não é, não se considera uma alcoolista, porque bebe dia sim, dia não, hoje faz uso de cerveja sem álcool, se ela pode sim voltar a ter um problema com a bebida, se ela voltar a beber álcool em algum momento da vida. O alcoolismo tem cura ou pode ter reincidência?
A consideração médica, né, medicamentosa, né, a comunidade médica considera que o alcoolismo não tem cura. Não tem cura a partir do momento em que o indivíduo, entrando em contato com a substância, como o membro do AA colocou aqui, ele vai beber cada vez mais e mais. Mas existem outras ciências e outros saberes que estudam, né, o alcoolismo e, por exemplo, a psicologia, e a gente precisa entender o que é cura para a psicologia. O que seria a cura para a psicologia? A cura seria o indivíduo entender que ele não deve entrar em contato com a substância, isso seria a cura, né? Então, a cura para o meio biomédico seria o não contato com a substância. Mas para a psicologia, né, para os outros saberes, o que seria a cura? A cura seria entender, chegar nesse grau de consciência de que aquela substância não seria interessante para o indivíduo e a partir daí, por essa construção egoica, ele entender, perceber e decidir que ele não precisa mais entrar em contato com aquela substância. Isso pode ser uma cura.
Tudo depende também da força de vontade. É preciso ter essa força interior e uma rede também de apoio. E aí eu queria que você falasse dessa rede que existe, um plano nacional, global, no estado da Bahia, em Salvador. Quais são os centros de apoio e as possibilidades, além do AA, que as pessoas têm para buscar apoio e sair da dependência do álcool?
O serviço de rede hoje é mundial. Então a gente entende a nível de Brasil que as esferas federais, estaduais, municipais, né, reúnem esforços e presta apoio e oferece subsídio para os CAPSES, para os NASFs, para os serviços, né, de rede que estão aí para dar apoio ao tratamento. Hoje a gente tem o CATA, hoje a gente tem...
O CATA é o Centro de Acolhimento e Tratamento de Alcoolistas.
Das Obras Sociais em Irmanduce.
Como é que funciona?
Funciona há mais de duas décadas. Funciona de segunda a quinta-feira. O indivíduo chega cedo e dá o nome na guarita. Vai passar pelo atendimento da equipe. E ali ele vai estar definindo o tipo de tratamento junto com o médico que seria mais interessante para ele, ou tratamento ambulatorial ou tratamento de internação, que seria desintoxicação. Mas assim, é importante ressaltar, para que o paciente se trate no CATA e na grande maioria dos serviços ele precisa desejar o tratamento. Então não existe o tratamento à revelia, não existe o tratamento forçado no CATA. Não adianta a família desejar, a empresa onde ele trabalha determinar, se o indivíduo deixa muito claro que ele não quer se tratar.
E nesse caso, qual seria a orientação? Porque muitas famílias sofrem com esse problema, é o que está falando aqui o ouvinte Dilma. Como é que vocês orientam para a família chegar até essa pessoa com este problema e convencer ou orientar para que ele possa buscar tratamento?
A família pode estar buscando as redes de assistência, como a gente já falou, tem os CAPS.
Também atende a família.
Atende a família também. O CATA, o CETAD, né, que a gente tem aí, que é tão importante também. E todos os serviços particulares também, que a gente tem as clínicas, né?
No caso, no CATA, é gratuito, lá nas Obras Sociais de Irmanduce,
100% SUS.
100% SUS. 100% SUS. O grupo de A também não cobra nada, é gratuito e tem vários grupos.
E os CAPS
grupos.
Também.
CAPS também, que é do município.
Exatamente.
Né, que são os Centros de Atenção Psicossocial e que tem alguns bairros.
CETAD.
O CETAD, que é da Universidade Federal da Bahia, juntamente com o apoio de outras instâncias, que funciona aqui no bairro do Canela.
Exatamente.
É isso? Então, são centros. Existe possibilidade de busca de ajuda. Você não precisa ter o problema, ter a doença, alcoolismo e ficar com ela, comprometendo a sua saúde física, mental, comprometendo a sua vida social, a vida da família. Busca ajuda. Não é vergonha nenhuma, tem gente que tem vergonha. Não quer se dizer alcoolista, por isso não procura apoio.
E é importante ressaltar, Patrícia, se a pessoa tem dúvida, né, se ela é alcoolista ou não, ela deve procurar esses serviços.
Sim.
Porque vai ser com o especialista que ele vai estar conversando, tirando dúvidas e até esclarecendo, porque às vezes ele não vai porque ele tem uma dúvida, ele não tem certeza, ele acha que ele não é um alcoolista.
Mas ele, né, também não quer se expor. E esses grupos preservam a identidade da pessoa? Como é que
Exatamente.
Funciona?
O tratamento, ele é um sigilo, né, do paciente, e com certeza todos os serviços eles primam por esse sigilo.
Ok, eu vou concluir aqui com a Luísa, Helena, já agradecendo a sua presença, Luísa, Helena, que você possa fazer as suas considerações finais, deixando aí o recado, outros telefones de contato, falando mais desta rede, para que quem está ouvindo o programa Saúde no Ar possa buscar apoio. E a importância da pessoa querer, desta força de vontade, porque é possível, sim, vencer o alcoolismo. Luísa Helena de Matos, que é psicóloga.
Só para finalizar, existem vários tipos de alcoolismo, gente. Então, tem o indivíduo que bebe todos os dias, que é o que a gente sempre ouviu falar. O indivíduo que bebe só nos finais de semana, ele pode ser um alcoolista, sim. O indivíduo que só bebe no dia do aniversário, ele pode ser um alcoolista, sim. Às vezes a pessoa bebe uma vez no ano. Porque hoje a comunidade científica, ela não está preocupada tanto com a quantidade. É claro que sim, vai estar tratando da quantidade ingesta, mas ela está preocupada com a relação que você estabelece com a substância álcool. Então, se essa relação lhe traz prejuízo na sua vida, muito provavelmente você tem problemas com o álcool.
E aí tem todo um apelo da sociedade também para a questão do trânsito. São tantas vítimas, né, de quem faz uso do álcool. Então é um problema de saúde pública mundial e que merece toda a nossa atenção.
Se você bebe e chega atrasado ao serviço, se você bebe e isso lhe traz problemas conjugais, se você bebe e isso lhe traz prejuízos, muito provavelmente você tem algum problema com relação a esse álcool.
Então procure ajuda. Muito obrigada, então, Luísa, mais uma vez pela presença aqui no Saúde no Ar. E essa entrevista você acompanha lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Continue ligado em nossa programação. E a gente ainda continua falando desse assunto, porque o Francisco também participa aqui desse nosso bate-papo. Ele que é membro do AA Alcoólicos Anônimos, telefone 3322-2963. Francisco, o que é mais complicado, mais difícil para quem está em tratamento, está em acompanhamento no grupo de vocês?
O mais difícil é a aceitação. Primeiro, o indivíduo tem que ter aceitação. Ele tem que ver que ele é portador de uma doença que não tem cura. E ele não tem que ficar culpando outras pessoas por nada, pelos fracassos, pelo que aconteceu com ele. Ele tem que procurar também se corrigir, fazer uma reformulação de vida, porque senão ele vai continuar aquele camarada que, quando bebia, tinha os problemas, né? É aquela história que a gente chama o bebedor seco. O cara para de beber, mas não se transforma. Então nós temos...
O bebedor seco é o quê? Ele bebe e fica na dele. Não cria problema com ninguém. Isso não?
Ele não tem aceitação. Ele fica sempre revoltado, está sempre mal-humorado. Ele não tem aceitação para as coisas. Então é aquele tipo de coisa que o camarada tem que fazer, como nós temos lá os 12 passos nossos, que é uma reformulação de vida. Eu parei de beber. Tá. Mas se eu não me transformar, não mudar meu comportamento, minha maneira de ser, eu vou continuar sendo aquele bebedor seco, quer dizer, eu continuo com os mesmos problemas, só não uso o álcool. Então o que é que acontece? Eu tenho que fazer uma reformulação de vida.
Ou seja, você não bebe, mas você continua irritado, se queixando da vida, acha que sua vida não presta, está longe da bebida pelas consequências que tem, mas ainda está doente, precisa ser tratado psicologicamente, precisa estar feliz com a vida, independente de estar ou não em contato com a substância, né? Então essa pessoa também, que não está em uso da bebida, mas que está com um problema psicológico, essa também tem indicação para o AA e para os grupos?
Tem.
Deve?
Deve. Agora o que nós temos dificuldade, muitos companheiros nossos, inclusive eu também, é porque nós temos 12 passos, que é uma reformulação total de vida.
Sim.
Aonde nem todos nós conseguimos praticar esses passos todos. Porque você tem que ser humilde, você tem que ser aquela pessoa para pedir desculpa às pessoas que a gente maltratou, às pessoas que a gente ofendeu. Outra coisa, o camarada, quando está no auge da bebida, ele não conhece Deus, ele não existe Deus, ele é uma pessoa agreste.
É uma religiosidade também independente,
então, ele
independente
tem
da
que...
religião. Pode ser católico, evangélico, todo mundo...
Ele tem que procurar uma aceitação, um Deus, que aquelas coisas que ele não conseguiu resolver, o Deus vai resolver por ele.
Agora, por outro lado, também, em alguns casos, como tem pessoas que realmente vai precisar de uma orientação médica, ficar longe, ter um acompanhamento mais sistemático, é isso, Francisco?
É, mas no nosso grupo de Alcoólicos Anônimos, a gente não trata bem essa parte de medicina, não, porque o nosso tratamento lá mais é ouvir e falar e ver os relatos dos nossos companheiros, porque aquilo ali é que nos reforça, por isso que nós temos que estar sempre presente num grupo, porque tem muita coisa que não aconteceu comigo, que já aconteceu com outras pessoas, quando eu ingressei no AA mesmo, eu vi depoimento de companheiros meus que me estarreceu ali, eu fiquei assustado. Eu quase não acreditava que acontecia aquilo com as pessoas.
Por exemplo?
Mas, no entanto, eu ouvi. Pessoas que, sei lá, bebe, atropela pessoas, no dia não se lembra de nada. Sim. Apagamento, que é amnésia alcoólica. A pessoa bebe, faz um bocado de besteira hoje, tal, sai por aí derrubando.
No outro dia ela nem acredita que ela fez aquilo.
Quando as pessoas falam, não acredita, aquilo chama-se amnésia alcoólica, que é o apagamento.
Então, olha só. Então, e resolve, claro que sim, o AA, porque o Francisco é uma prova disso, e tantos outros companheiros, nós temos aqui também um companheiro de AA, um colega do Francisco que está aqui ouvindo essa entrevista no estúdio da Rádio Excelsior, e são muitos grupos. Então, é importante, Francisco, já finalizando aí o nosso bate-papo, amanhã, dia 18, é o Dia Nacional de Luta. Quais são os telefones, todo o material, tem um site também disponível, né, para quem quer obter mais informações e conhecer os grupos de AA.
É, os grupos de AA funcionam em quase toda Salvador, e nós temos horários durante todo o dia, todos os horários, E nós funcionamos numa terapia de troca de experiência e nós não obrigamos pessoas nenhuma a ser membro do AFA.